Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre mudar de país, sair da zona de conforto e tentar algo novo em outro lugar. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada e eu vou pedir para ela falar um pouquinho mais sobre ela, para ela se apresentar. Por favor, Raíssa, se apresente para a nossa audiência.
Oi, pessoal. Primeiro, não é? Muito boa tarde para quem está aí, ou boa noite para quem está espalhado aí nesse mundão. Eu me chamo Raíssa Zingen, eu sou psicóloga clínica e psicóloga intercultural. Sou uma imigrante brasileira, eu vivo em Portugal há quase 14 anos. E hoje eu trabalho principalmente, não é, com imigrantes brasileiros que estão no exterior. Então, meu objetivo principal e propósito de vida é promover aí a saúde mental e o bem-estar, não é, para brasileiros que decidem viver fora do Brasil e iniciar essa jornada migratória.
Muito obrigada, Raíssa, por ter aceitado o convite. E agora, para começar, eu queria te perguntar como é que foi esse seu processo de imigração?
Então, eu já vai lá alguns anos, não é? E o motivo principal foi o motivo familiar. Na época, o meu pai veio fazer um doutorado aqui em Portugal. Então, ele e a minha mãe decidiram vir e eles viraram para mim e me questionaram: "E aí, Raíssa, você quer, não é, ir com a gente?" E eu costumo dizer que com toda a segurança e certeza, né, que só os 20 anos ali proporcionam, eu disse que sim, com certeza que eu ia, sem pensar muito sobre as consequências da minha escolha. A verdade é essa, assim. Então eu pensei muito, não é, nas oportunidades, em enriquecer o currículo e etc. E eu cheguei aqui, quando eu cheguei, era em agosto, então era pleno verão europeu, não é? Então eu vivi algo que a gente chama de lua de mel. Que é o quê? Eu fiquei encantada, não é? Com o país, tudo era novidade, parecia sempre que eu estava ali de férias, não é? Então eu posso até dizer que eu subestimei um pouquinho aí esse processo de mudança de país. Porque quando eu comecei esse processo de entrar na rotina do dia a dia, de ter ali os afazeres mais cotidianos, não é? Eu me deparei ali com alguma dificuldade de adaptação também. Então, as diferenças culturais, o choque cultural, por exemplo, foram alguns fatores que tiveram um grande impacto ali na minha saúde mental na época. Então, mas aí conforme o tempo foi passando, não é? Eu fui me adaptando, fui estabilizando a minha vida aqui, cursei psicologia, depois entrei no mestrado também e fui me adaptando assim. E aí já tô há muitos anos, e o meu pai na época, não é, veio fazer um doutorado por 3 anos ali, então eles voltaram, né? Teriam que voltar para o Brasil. E eles me fizeram a pergunta ao inverso, né? "E aí, Raíssa, agora você quer voltar?" E a verdade é que conforme o tempo foi passando, eu acabei me adaptando e cá estou eu já há quase 14 anos. E é mais ou menos isso.
Ai, que legal, muito legal saber assim um pouco da sua história. E aí na Europa, nesse tempo que você mora aí, quais outros países você já visitou? Como é que foi para você, né? Você contou um pouquinho sobre esse choque, né, de culturas. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais da sua percepção em geral aí da Europa.
Sim, então eu já conheci alguns outros países, não é? Não consigo agora dizer todos assim, mas aqui o acesso é muito mais facilitado, não é? Primeiro que o Brasil é um país continental, não é? Então é tudo muito mais distante. Eu sou, por exemplo, lá no Brasil, eu sou do norte, eu sou de Manaus. Então, o que que acontece? Para eu chegar em São Paulo, não é? São muitas horas aí de avião também. Às vezes é mais fácil sair do país, lá através de Manaus, do que ir para outro estado do Brasil, por exemplo. E aqui na Europa, o que que acontece? É tudo muito mais próximo, não é? Portugal, por exemplo, a gente cruza o país ali em poucas horas. Portugal é um país que dá dentro do Espírito Santo, por exemplo. Então, a gente já começa por essa facilidade, não é, relacionada com as distâncias, E, claro, a acessibilidade, não é? O próprio poder de compra, o próprio, as empresas low cost de voos, por exemplo. Então, existe aqui uma diferença nesse acesso, digamos assim, que é mais facilitado. Agora, eu destacaria, não é, duas experiências aí que eu tive pelo fato de estudar na Europa, que foi uma experiência que eu fiz de mobilidade acadêmica. Então, ou seja, durante um tempo eu fui estudar em Budapeste, na Hungria, e lá eu estudei exatamente o processo de adaptação e aculturação de brasileiros que moravam lá, não é? Então, a Hungria é um país muito culturalmente muito diferente. Então, lá eu comecei a compreender um pouco mais sobre os conceitos de psicologia intercultural, que está relacionado com esse processo mesmo de mudança de país e do impacto da cultura nas nossas vidas, emoções, etc. E a outra experiência relacionada também com morar fora foi um voluntariado internacional que eu fiz em Cabo Verde, da Ilha da Boa Vista. E isso foram oportunidades exatamente por estar inserida aqui, não é, no meio acadêmico, europeu. E a outra pergunta foi relacionada com o choque cultural
Isso,
e
isso.
etc. Né? Então, mudar de país, muitas vezes a gente tem aquela crença coletiva, não é, de que é sempre melhor do que no Brasil. E por que que a gente pensa muitas vezes isso, não é? Porque a gente passou por um processo de colonização territorial, por um processo de colonização cultural também, então a gente tem uma tendência a valorizar muito mais o que está fora do que o que está dentro, não é? Só que o que que isso gera? Muitas vezes essa crença coletiva que lá fora vai ser sempre melhor, não é? E isso gera frustrações, porque todos os países têm problemas também, não é? E o mudar de país, ele tem um impacto tão significativo, Daniele, que é como se a gente vivenciasse um luto, muitas vezes, não é? Então tem um impacto emocional muito grande. A gente não está falando do luto físico, mas a gente está falando aqui de um luto simbólico, porque o mudar de país, muitas vezes, né, a gente se afasta de tudo aquilo que é familiar para a gente. Então, a nossa família, a nossa cultura e etc. Então, isso tem um peso e um significado muito grande, de fato, para a gente.
É para você, assim, que foi com a sua família, né? Que você foi com seu pai e sua mãe. Você acha que foi um pouco mais fácil em relação a isso ou não?
Eu acho que, de fato, esse foi um fator protetor, assim, foi algo que me ajudou muito ter ali aquela rede de apoio, sem dúvida. No entanto, existiam outros aspectos, não é, que eu também me afastei. Até na psicologia, a gente diz que existem sete lutos, não é, que está relacionado com família, com cultura, com a terra. O que que é isso da terra? É até os cheiros, os sabores. Às vezes, não é? A gente volta, imagina, para uma cidade que a gente morou, para o nosso país, e a gente diz assim: nossa, aqui tem um cheiro diferente, sabe? Eu sentia falta do cheiro daqui. Então, no meu caso, não é? Existiam outros fatores, os amigos, o ciclo social. Então, eu saí em uma fase em que a gente diz que a gente está adultecendo, não é? Eu tinha ali os meus 19 anos, 19, 20 anos. Então, todo esse processo de amadurecimento e entrar na vida adulta já foi no exterior. Então, ali naquela época, o afastamento dos amigos, os fins de ciclo, tudo isso teve um impacto muito, muito grande. Mas, sem dúvida, estar com a família foi sempre um fator protetor ali. Foi algo que, com certeza, me ajudou também nesse processo de adaptação.
E além da questão dos choques culturais, quais são os outros desafios que você enxerga de sair do país, sair da zona de conforto?
Muitos, não é? O primeiro deles, eu acho que é ter a nossa autoestima e a nossa autoconfiança muitas vezes colocada em causa. Por quê? Ao morar em outro país, por exemplo, a gente pode se deparar com a questão da língua, o aprendizado de um novo idioma. Imagina que nós temos dificuldade em relação a isso, não é? A gente já começa a colocar em causa muitas vezes a nossa capacidade. Imagina que aquela cultura é tão diferente que eu não consigo me sentir pertencente àquele ciclo. Isso gera sentimentos de solidão, isso gera isolamento, isso gera novamente, não é, a minha autoestima colocada em causa, ou seja, o meu valor colocado em causa muitas vezes. Sem falar também de outros obstáculos, como xenofobia, como preconceito, não é, que muitas vezes colocam esse valor aí em causa. Por isso que é muitíssimo importante a gente falar de preparar o emocional, falar de cuidar da nossa autoestima também, porque isso é primordial assim para esse processo de adaptação e para a gente lidar e gerir de uma melhor forma todos os obstáculos que podem aparecer, né?
Com toda certeza, acho que todos os pontos aí que você mencionou são muito importantes.
Sim.
E eu tenho algumas amigas, né, que foram para fora para ser au pair. Algumas foram para os Estados Unidos e uma foi para Europa. E elas falam realmente dessa questão de, às vezes, ter essa xenofobia, de as pessoas terem um estereótipo do brasileiro na cabeça, né, e aí acabar tendo situações e episódios desagradáveis, né?
Exatamente, principalmente para nós mulheres, não é? Porque nós, querendo ou não, carregamos também um estereótipo que a gente precisa desconstruir todos os dias, que muitas vezes sexualizam e objetificam os nossos corpos. E o que que isso significa na prática, não é? Na prática, muitas vezes, isso eleva o nosso risco na sociedade, não é? O próprio ocupar o espaço público, o próprio acesso ao mercado de trabalho. Eu dou sempre um exemplo. Durante muito tempo aqui em Portugal, eu também trabalhei no âmbito, né, dos direitos humanos e violência doméstica e violência de gênero. E eu, brasileira, em Portugal, não é, lutando sempre para a desconstrução desse estereótipo. E eu dava um exemplo nas formações que era o seguinte: imagina só que eu estou andando na rua à noite, não é? E o meu celular toca, e aqui eu falo, o meu telemóvel toca, e eu não tenho ninguém ao meu lado, né? Nenhum companheiro, nenhum amigo, eu estou sozinha na rua, e eu avisto um grupo de homens. O meu celular toca, eu não atendo. E por que que eu não atendo? Não é? E eu gerava esse questionamento. Não é porque vão roubar o meu celular ou alguma coisa relacionada com isso. É porque vão ouvir o meu sotaque. E a partir do momento em que, não é, percebem o meu sotaque, percebem que eu sou uma mulher brasileira, o meu risco aumenta, não é? O meu risco de violência aumenta. Então, a gente acaba desenvolvendo mecanismos mesmo de defesa que, enfim, o ideal seria que não existissem, não é? Mas para se proteger. Então, ser mulher, ser brasileira e ser imigrante são pontos aí que a gente precisa levar em causa, em consideração essa questão interseccional, não é? Porque existe aí toda uma questão de privilégios e de acessos e de limitações que são diferentes de caso para caso.
Sim, com certeza. É, e eu também queria entender, assim, você como psicóloga, eu queria que você me explicasse quais as características você acha fundamental para que alguém que deseja morar fora, ele tenha, tipo, tanto características psicológicas quanto comportamentais.
Então, características. Eu queria só que a gente partisse, não é, do pressuposto que nós podemos ter ali características que podem nos ajudar nesse processo, mas que a gente tomasse muito cuidado para a gente não achar que o sucesso desse processo só depende do indivíduo. Não é? Porque existem sim características, como por exemplo, a questão de ser aberto ao diferente, de ser criativo, de pensar fora da caixa, não é? De ser uma pessoa ali mais que consegue no seu dia a dia se adaptar de uma forma mais fácil às diferenças que pode encontrar. Isso são características que sim podem facilitar todo esse processo de adaptação. Mas a gente precisa ter em conta que tem vários outros fatores que também influenciam nesse processo. Um desses fatores é o quê? As próprias características do país de acolhimento. Esse país é um país aberto à diversidade? É um país, não é, que promove políticas públicas de apoio e inclusão a imigrantes? Ou é um país mais fechado, um país mais conservador? Então, acho que é muito importante a gente sempre ter essa visão multidimensional de fatores que podem contribuir, não é, para o sucesso dessa adaptação ou não, e não colocar tudo só no indivíduo, porque senão a gente cai no erro de culpabilizar, né? Ou então dizer assim, ah, só depende de você. Você vai para lá, vai dar certo, vai na cara e na coragem mesmo, porque basta você querer. E não é bem por aí. E claro, não é, a questão da autoestima que eu falei anteriormente, ter esse cuidado aí com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, para quando elas forem colocadas em causa, não é, a gente conseguir ter consciência do nosso próprio valor. Eu acho que isso é o fundamental, assim.
E eu também queria te perguntar em relação, por exemplo, isso de a pessoa idealizar uma coisa que vai, por exemplo, ela vai idealizar como vai ser a vida dela em outro país, só que acaba encarando uma outra realidade. Tem questão de clima, né? Porque a gente no Brasil tem um tipo de clima, tem países que são muito frios e às vezes as pessoas não se adaptam e acabam se frustrando nesse processo. E aí eu queria entender o que você diria, né, para uma pessoa que está passando por isso nesse momento.
Sim. É muito comum, não é, a gente criar essa idealização exatamente por causa daquela crença que eu falei anteriormente, de que lá fora vai ser sempre melhor. E muitas vezes essa idealização não corresponder à realidade. Algo que contribui muito para isso também, Daniela, é o próprio fato das redes sociais, muitas vezes as pessoas não é romantizarem muito a vida fora. O que que eu diria, o que que eu sugeriria? Primeiro, não é ajustar as expectativas à realidade e reorganizar o plano. Muitas vezes, quando a gente muda de país, é preciso a gente reorganizar essa nossa rota muitas vezes, porque só consoante aquilo que a gente for vivendo e as nossas experiências é que a gente vai ter também noção de como a gente consegue responder às nossas necessidades naquele momento, não é? Então, é estar pronto para reorganizar a rota e estar aberto a essa reorganização é extremamente importante. Outra coisa também que eu iria sugerir, que eu acho extremamente importante, é a gente não se aprisionar a objetivos que já não fazem sentido, não é? Nós mudamos o tempo inteiro. A vivência em um outro país muda a nossa percepção de valores, muda a nossa forma de pensar, muda os nossos interesses. Então, muitas vezes a gente também fica preso a objetivos que já não cabem na nossa vida. Então, é preciso muito a gente ter isso em atenção, não é? E refletirmos, e por isso o autoconhecimento é tão importante, para que a gente não deixe, com que objetivos que não fazem mais sentido nos aprisionem também. Então, acho que essas seriam as sugestões principais. E outra que eu não vou deixar a oportunidade passar também, é que eu, juntamente com outro colega, não é exatamente por ver essas necessidades relacionadas com o emocional de quem mora fora. A gente desenvolveu um curso que se chama Planejamente. Qual é o objetivo do Planejamente? É exatamente para imigrantes que se sentem frustrados, perdidos, que chegaram no país, não é, de destino e perceberam que não era nada daquilo que estavam esperando, para que essas pessoas aprendam a lidar com essa montanha-russa de emoções, para que elas se sintam empoderadas exatamente para reorganizar a rota. Porque às vezes é tudo tão intenso que a gente não consegue reorganizar. Então, eu preciso estar aberta a essa reorganização, mas eu preciso também ter o meu emocional fortalecido para fazer esse processo de reorganização de planos e ajuste, não é, das expectativas da realidade. Então, algumas das sugestões eu acho que seriam essas.
Eu acho que é super importante cuidar da saúde mental, né, nesses momentos, porque se você não tá saudável mentalmente, acho que vai ficar um pouco mais difícil, né?
Exatamente, exatamente. Quando a gente fala de saúde mental, eu acho que fica sempre muito subjetivo, não é? Porque nem sempre as pessoas têm claro quais são as consequências de nós não estarmos mentalmente saudáveis. Mas imagina só, se a gente muda de país e a gente quer ter um novo emprego, por exemplo, a gente só vai conseguir esse novo emprego, só vamos conseguir ter a nossa produtividade da forma como a gente quer, só vamos conseguir nos relacionar com as outras pessoas ou aprender uma nova língua se a gente tiver o nosso emocional fortalecido. Então, muitas vezes essas consequências, não é, de não consigo dormir, não consigo aprender uma nova língua, não estou conseguindo me relacionar com o meu parceiro ou minha parceira. Tudo isso são podem ser consequências, não é, de um adoecimento emocional.
É, eu acho que é importante, né, falar sobre isso, porque, como você comentou, muita gente idealiza, você sair do país, você ter uma vida fora por questões de segurança, por questão de trabalho, mas, né, sempre. Acho que às vezes antes de embarcar é bom ter essa noção, né? Se você realmente tá
Sim.
saudável, se para poder ir, para conseguir encarar essa nova realidade que vai ser diferente, que muitas vezes vai ser difícil, né?
Exatamente. E muitas vezes, isso é muito interessante que você falou, porque muitas vezes a gente acha isso que a gente estava procurando. A gente acha a qualidade de vida, a gente acha a segurança. Só que, por muitas vezes, isso não é suficiente para nos manter nesse país que a gente escolheu viver. Porque a gente descobre outros aspectos e outras exigências que a gente não fazia ideia que iam aparecer, não é? Então, imagina, se é a sua primeira experiência migratória, você não sabe como você vai reagir à ausência da sua família ou dos seus amigos. Você não sabe como você vai lidar com a saudade, por exemplo. Então, são aspectos que muitas vezes é difícil mensurar e é difícil da gente antecipar também. Então, muitas vezes a gente encontra, sim, esses pequenos, não é, objetivos e tudo mais, mas se a gente não tiver o nosso emocional fortalecido e autoconhecimento, muitas vezes eles não são suficientes para nos fazer ficar. E gera a repatriação, muitas vezes.
É isso que você comentou. Eu tive uma pequena experiência de passar um tempo fora. Eu fiquei um mês, estudando como intercambista em Malta, aí na Europa. E
Sim.
assim, foi uma experiência muito bacana, que eu até tinha vontade de ficar mais tempo, mas por questões financeiras não consegui, mas eu tenho vontade de voltar. E isso que você falou, né? Às vezes, como foi a minha primeira experiência, eu tive essa questão de entender como que eu ia me portar longe da minha família, dos meus amigos. E assim, foi pouco tempo, então eu acho que é difícil mensurar, mas assim, para mim foi uma experiência muito bacana e de muito amadurecimento também, sabe? Assim, eu percebi que eu consigo me virar sozinha, que eu consigo, em outro idioma, fazer amigos, conhecer pessoas, e foi muito interessante, assim. Tenho vontade de ficar mais
Nossa,
tempo fora.
que bacana, que bacana. E se tiver essa oportunidade, eu acho que deve se agarrar mesmo, porque, como você disse, é uma oportunidade de amadurecimento. E eu digo sempre que ter essa vivência fora é uma oportunidade também de ver além, não é? Ver além daquilo que a gente achava que era capaz, ver além dos nossos limites, ver, deixar mesmo a vida nos surpreender de alguma forma. Então, é uma oportunidade de fato. De ver e ir além também.
E para encerrar aqui, eu queria te perguntar se você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre esse tema aí de morar fora, de sair da zona de conforto.
Bom, acho que para encerrar, não é só mesmo dizer para que quem tem vontade de ter essa experiência no exterior, de viver fora, de que é possível ter uma vida leve e feliz no exterior, desde que a gente cuide da nossa saúde mental. Então, é muito importante levar, né, trazer na mala muita informação. E quando eu falo de informação, é informação sobre o país que você escolheu viver, informação jurídica, língua, política e etc. Mas também informação sobre você mesma. Ou seja, é importante um preparo emocional, é importante desenvolver o seu autoconhecimento, porque só assim você vai conhecer suas potencialidades, suas fragilidades e perceber ali a forma, não é, de gerir melhor todos os obstáculos que podem aparecer nessa jornada.
Eu queria te agradecer aqui pela participação e queria abrir o um espaço para você divulgar o seu trabalho, as suas redes, se as pessoas quiserem te encontrar, como elas fazem.
Ah, claro, obrigada. Então, eu sou psicóloga, não é? Então, hoje eu trabalho com imigrantes que estão no exterior, no mundo inteiro, desde a Europa, América também. Tenho pacientes aí espalhados em mais de 12 países. Então, se você está pensando em morar fora, se você já vive e está passando, não é, por esse processo de montanha-russa de emoções que é viver no exterior, você pode me encontrar nas minhas redes, que é psi.raissatzingen. E mandar uma mensagem e tudo mais. E também sou uma das fundadoras do projeto Enfim Imigrei, que é um projeto de psicoeducação que visa promover a saúde mental de brasileiros que estão no exterior. E o arroba também é arroba Enfim Imigrei. Então, um projeto bem bonito.
E eu queria agora, para encerrar, te pedir uma indicação. Pode ser um filme, um livro, uma música, aí para você deixar para os nossos ouvintes uma referência.
Boa. Então, eu tenho um livro que se chama Uma Mãe Contra um País. Um livro não, um filme que está na Netflix até, que fala sobre a história de uma família. Não sei se você já viu, também
Não
não vou dar
vi.
spoiler, mas fala a história exatamente de uma família indiana que vai para um outro país por causa de qualidade de vida e etc. E lá se depara muito com um sistema, não é? Que não tem sensibilidade cultural. Então, é um filme que a gente consegue perceber ali o quanto é importante que o próprio sistema tenha conhecimento sobre interculturalidade, exatamente para promover a inclusão, não é, dos imigrantes no geral. Então, é um filme bem interessante.
Certo, muito obrigada, viu, pela participação aqui no podcast.
Eu que agradeço e também felicito e parabenizo pela iniciativa.
Obrigada, um beijo, até o próximo programa. Tchau!